Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 33ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar a Estela e a Bruna, nossas assessoras, dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica.
Quando se sacode a joelha, só ficam refugos. Assim a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta as jarras do oleiro. A prova do infortúnio, os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto. Assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não louves um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimenta os humanos. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 425 de 2020. Um, dois. Mensagem 25 de 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2049 de 2020, que altera o dispositivo na Lei Municipal número 1178, de 16 de dezembro de 2005. Que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Pejuçara e da outras providências. O projeto em questão altera o percentual cobrado a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro de 25,10% para uma taxa suplementar inicial em 2021 de 29,94%. Pontos percentuais a ser amortizada agora pelos próximos 35 anos, 20 anos anterior, sendo a revista anualmente quando da reavaliação atuarial anual, conforme cálculo efetuado pela Lumens Atuarial. Segue em anexo. Cálculo detalhado elaborado pela Lumens Atuarial, que servirá como fonte de análise dos nobres edis. Está aqui. Ficará à disposição na Secretaria da Câmara o relatório da avaliação atuarial para todos os senhores. Ainda por este projeto, informamos que o desconto da cota patronal permanece no percentual de 14,96 pontos percentuais, de acordo com o cálculo elaborado pela Lumens Atuarial, haja vista que o custo normal por anual médio dos benefícios previdenciários do município de Pejuçara, para o ano de 2021 está estimado em 14,96 pontos percentuais do total da folha dos servidores efetivos, conforme legislação vigente, e que deverá ser repassada mensalmente pelo ente e considerando a compensação financeira entre regimes para custeio dos benefícios concedidos. Salienta-se que as taxas são as taxas médias de longo prazo, adotando o princípio de taxas médias anuais conforme nota técnica do plano e hipóteses atuariais e econômicas. Ressalta-se que a alteração das alíquotas representa um aumento destas, que no ano de 2020 é de 40,06 pontos percentuais, e que para o ano de 2021 passa a ser de 44,90 pontos percentuais. O aumento percentual deveu-se em razão de que houve aumento nas provisões provisões das remunerações médias dos servidores inativos e, em consequência, aumentando-se o déficit. Contamos com vossa atenção e manifestamos nossas cordiais saudações, gabinete do prefeito municipal, em 2 de outubro de 2020, Eduardo Busatti. O projeto de lei municipal número 2049, que traz a alteração da lei municipal, está em anexo, e os cálculos previstos de forma sintetizada também e detalhada está aqui o relatório da avaliação atuarial PJUSSAR-RS, Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município, data base 31 de dezembro de 2019. Mensagem número 426 de 2020, senhora presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 2050 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para repasse no valor de R$50 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de PJUSSAR. O presente repasse justifica-se pelo encaminhamento da emenda parlamentar número 20204-168-002, que destina especificamente pelo deputado federal Pedro Westphalen à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de PJUSSAR. O recurso já foi transferido e está disponível em conta bancária da municipalidade. O recurso financeiro veio destinado para a APAE local, conforme o plano de trabalho que está em anexo, havendo, inclusive, manifestação favorável do Conselho Municipal de Assistência Social, também com ata anexa. O município mantém termo de fomento com a APAE para a consecução de suas finalidades institucionais. Em 1 de outubro de 2020, houve o encaminhamento de ofício ao Ministério Público de Cruz Alta, indagando da possibilidade do referido repasse antes estarmos em ano eleitoral, também ofício anexo, em anexo. Todavia, até o presente momento, não houve resposta do referido ofício. Assim, por se tratar de recurso destinado do governo federal, especificamente a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de PJUSSARA, não havendo opção de escolha da entidade por parte do município, entendemos não haver qualquer impedimento ou restrição eleitoral ao presente repasse. De outra parte, o dinheiro recebido do governo federal deve ser repassado à entidade beneficiada em até 90 dias do recebimento do saldo, sob pena de devolução integral do recurso. Prazo derradeiro que encerra-se em 29 de outubro próximo, conforme portaria número 2601 de 2018 do Ministério de Desenvolvimento Social. Dado isto, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência. Assim sendo, contando com o apoio de vossas senhorias, aguardamos para breve a apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete do Prefeito Municipal, em 9 de outubro de 2020, Prefeito Municipal Eduardo Busatti. O projeto de lei também está junto à mensagem. Também temos os anexos que foram lidos e mencionados anteriormente. Inclusive a questão dos detalhes, enfim, e análise de ata do Conselho da APAE. Do Conselho Municipal de Assistência Social. Está todo ele em anexo, os senhores podem fazer a leitura, enfim, ter mais conhecimento do mesmo no decorrer desta sessão e posterior na Secretaria da Câmara. Câmara Municipal de PJUSSARA, Poder Legislativo. Nós temos aqui uma emenda aditiva número 1 à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, Meta de Ações, Programa de Governo 2021, anexo ao projeto de lei 2047 do Executivo em 30 de setembro de 2020. Acrescenta-se a emenda à LDO 2021, metas das ações e programas de governo 2021, nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, a linha B, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara. Acrescenta-se a LDO de 2021, meta das ações e programas de governo 2021. Acrescenta no programa 42, de proteção social básica, programa social de complementação de renda. Justificativa. A situação econômica de muitas famílias de baixa renda, privadas de bens elementares para uma vida digna, poderão receber uma complementação de renda, tendo como finalidade a inclusão social. O programa ainda visa a valorização das empresas locais, incentivando a produção, comércio e serviços, além de contribuir com uma distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano e da igualdade. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2020, vereador Cirineu José Mantovani, Partido dos Trabalhadores. Está aqui duas cópias sobre a aditiva que vai à votação. Seriam estas as matérias.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Carlos, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Edésio, vereador Valdecir, vereador Maurício, vereador João Luiz. Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Valdecir, vereador Edésio, vereador Daniel, vereador Cirineu. Vereador João Carlos. Vereador João Luiz. Temos inscritos no grande expediente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sim. Primeiro, gostaria de saudar a presidente Karina, em seu nome, a todos os colegas vereadores, e a Bruna e a Estela, que nos assessoram nessa noite. Não só, rapidinho, sobre os projetos que vão... entro na pauta de hoje, os outros estão tramitando. Vamos analisar amanhã em nossa comissão, né, às 17 horas. Mas já sou favorável a todos os projetos. Só algum detalhe aí desse 402.049 que entra todo ano, né? Então, um pouquinho mais de detalhe para nós discutir, mas já sou favorável também. A respeito, em especial, esse dos 50 mil aí da PAI, mais uma vez aí, lembrado, né, por nosso deputado do Progressista, deputado Pedro Cefalha, agradecer aos colegas Daniel e Valdir. Eu sei que a gente, os colegas aí se empenharam também para essa emenda e também com a diretoria da PAI. Um momento tão delicado, um ano tão difícil, né, que eu como funcionário da PAI, teve um ano bem complicado, porque não podemos fazer quase nada aí de eventos para arrecadar dinheiro, então todos sabem o quanto é bem-vindo esse valor, né, para continuar a continuidade do trabalho, principalmente o ano que vem. E também continuar, convidar todos que no dia 2 eu tenho ficha para o nosso FISOTO, que vai ser o único evento que nós vamos realizar esse ano aí, agora no dia de finados, então se algum colega tiver interesse, eu tenho as fichas aí para vender. E também gostaria só de parabenizar a todos os meus colegas fisioterapeutas pelo dia do fisioterapeuta, né, hoje dia 13 de outubro. Uma profissão tão importante, né, que cuida das vidas das pessoas, né, trata, cuida, reabilita, tem a parte da estética também. Então, a todos os colegas aí pejussarenses, que são muitos, né, que atendem em suas clínicas, domiciliares também, como eu faço parte também da parte clínica da PAI de Pejussara. Então, todos sabem o quanto essa profissão é importante, a gente tem que nos valorizar também. No momento, seria isso, presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Cirineu.
Minha saudação à presidente, vereadora Karina, demais colegas vereadores, minhas assessoras, a Bruna e a Estela. Em relação aos projetos de lei também, 2049, né, esse reajuste ou atualização dos valores, né, do fundo, né, para serem pagos, né, da compensação, e sabendo que a cada ano vem aumentando. É, claro que a previsão para o prazo mais longo, né, as tabelas já prevê talvez até uma redução ou uma manutenção, né? Porque uma época eu lembro que apareciam valores que cresciam ainda mais, né? Chegando bem acima até de 40%. Quem sabe, né, aconteça um certo equilíbrio, né, em função da arrecadação e das aposentadorias e que consiga manter, né? Mas, enfim, é um desafio que nós temos, um município pequeno, em relação a manter esse fundo municipal de aposentadoria, mas é nossa realidade. E em relação ao projeto 2050, também esse repasse, né, dos recursos da FAI, sem dúvida, né, algo positivo que a gente aprova, assim, já que é um recurso específico, né, conseguido então através de uma emenda, e graças então a esse recurso aí, certamente bem investido, né, numa entidade que faz um trabalho social bem importante, especialmente, né, as famílias, né, das pessoas que lá frequentam e precisam desse atendimento. E de tantas outras atividades, enfim, que são feitas com relação a essas pessoas que precisam de uma atenção especial e, sem dúvida, vão transformando a vida e melhorando a sua vida. Eu vou falar um pouco também sobre a emenda que eu apresentei. O projeto de lei, na verdade, que é a LDO, ele estabelece uma série de normas, né, de regulamentação, na verdade, do processo todo, né, e nos anexos, aí onde consta a discriminação, né, dos projetos, eu coloquei então essa emenda, né, do programa de complementação de renda, programa social, prevendo essa situação, porque eu acredito, e eu sei que essa questão pode ser até polêmica, quando se pensa, de repente, o município vai ter, o município, a administração não vai ter condições, né, e se faz tanto pelas pessoas de baixa renda, e não vai ter condições, né, dentro do orçamento de recursos para poder ajudar pessoas. Se o trabalho é bem feito no estudo das condições, e se existem crianças ou se existem pessoas idosas, principalmente, que são as mais vulneráveis, em condição de falta daquilo que é o mínimo, né, uma dignidade do ser humano, eu acredito que é possível, sim. Nós temos aí a situação do Bolsa Família, né, que agora, esse ano, com relação ao esse crédito, né, do recurso do governo que veio em função da pandemia, né, acabou então acrescentando um valor que é os R$600, e aí as famílias estão recebendo, sem dúvida, nesse momento, conseguiram certamente amenizar e até melhorar um pouquinho até essa renda, né, essa, dentro da família, e provavelmente garantir que tenha condições de se manter nesse período, mas ele já vai sendo diminuído agora nos próximos meses e tem a previsão de encerrar. E a gente não sabe também até quando vai essa situação das consequências, né, desse desemprego, da falta de oportunidade, enfim, das famílias. E, pelo menos no início do ano, né, foram apresentados dados aí, estudos mostrando que o ingresso de novas famílias no Bolsa Família foi muito pouco, quase nada, muito pequeno. E existem, assim como tem muitas famílias saindo do Bolsa Família pela situação de renda que vão melhorando, e que isso foi um processo que aconteceu durante todo o programa, mas tem muitas famílias que acabam entrando nessa situação, né, de miséria total, né, de baixa renda, que não tem o mínimo, né, de condição para sobrevivência. E eu acho que, sendo nesse objetivo da inclusão social, com um trabalho que pode ser voltado, e eu acho que dentro do município pequeno que nem Pedro Sara, é bem possível a gente fazer de uma forma que vai incentivar e que vai proporcionar e trabalhar e conduzir as famílias de uma forma que elas possam buscar superar essa renda, né? Eu vi uma frase, agora lembrei, assim, que eu acho que é bem oportuno. Quando uma pessoa está dentro de um buraco, se não tiver alguém que alcança uma mão, é muito difícil sair dele, né? Então, acho que mais ou menos nesse sentido. Que possa ser, de fato, aquela condição numa situação que as pessoas precisam para poder superar uma situação de dificuldade, que seja momentânea, e até na busca da questão da igualdade. Nós vemos aí a situação da desigualdade, né, do Brasil, o índice de desemprego muito elevado, e a gente sabe que aqui também nós temos muita dificuldade das pessoas ter um trabalho, ter uma renda e ter condições de se manter. Então, que a gente possa pensar nesse sentido e propor, e quem sabe, se for construído de uma forma que possa ser implantado e trabalhado para que essas famílias, né, não fiquem numa situação de necessidade. E aí, então, nesse sentido, então, essa emenda, e depois a questão dos recursos, enfim, é possível suplementar, mas se não consta na LDO, eu sei que depois não tem como implementar ou poder incluir, de repente, num orçamento. Mas, nesse sentido, então, essa emenda, que daí vai para as comissões, enfim, para ser avaliada, ser estudada e ser aprovada. Então, que a gente pede para os colegas esse apoio, o apoio nesse sentido. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador João Carlos.
Quero saudar a presidente Karina, mais colegas vereadores, assessoria, por parte da Domingo. Oi. Alô. Quero saudar presidente Karina, os demais colegas vereadores e assessoria da Bruna e da Estela. Satisfação novamente estar aqui nesta noite. E queria dizer, sou favorável aos projetos de lei, estamos buscando, tive oportunidade de analisar e esses que estão hoje. Milhares de semanas que estão também tramitando, mas que a apresentação é feita nesse momento. E esse, somente esse aqui, 2049, então, tem algumas dúvidas, mas no decorrer da semana, que deverá ser apreciado, né? Isso também apreciado essa semana pelas comissões. Então, algumas dúvidas aí que a gente tem, que vai procurar sanadas. Também, informar que no próximo dia 16 de outubro, o CEPO do Pessoal estará realizando um galeto, massa com galeto, e nós temos à disposição ficha, se algum colega aí, ou familiares quiser. Então é um recurso aí para segurança, de uma forma diferente, né? Mas então um drive tour aí com uma massa com galeto. Dia 16, na sexta, dia 16. Agora me fiquei na dúvida se é 16 ou 17. Então, então é no sábado. É no sábado, dia 17. Eu tenho no carro. Então, se alguém, porventura, quiser, pode solicitar. Acredito que a permissão do presidente dá para conversar com a Bruna ali, né, Bruno? Tem o valor de R$25. Tem parte, tem uma embalagem, vai essa massa e três pedaços de galeto cada ficha. Então é bem interessante. A última vez foi um sucesso total. E queremos então novamente esse já de tudo. Somente isso, senhor presidente. E eu devolvo a palavra.
Passo a presidência para que possa me manifestar da tribuna.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Inicialmente, saudar o vereador João Luiz, que agora assume os trabalhos da casa, demais vereadores, vereador Eliane, nossas assessoras, a Bruna e a Estela, que nos prestigiam nessa noite. Uso desse espaço para falar referente aos projetos que agora tramitam. Também estarei aí acompanhando as comissões através dos estudos. Já me manifesto favorável quanto ao projeto da APAE. A gente sabe do importante trabalho que essa entidade desenvolve com as pessoas portadoras de necessidades especiais, né? E de hora é indiscutível, né? Sou favorável. O demais projeto aí estarei também tomando conhecimento de algumas dúvidas, né, para que na próxima semana possamos aí trazer a votação. Gostaria, de, em nome do vereador Maurício, saudar a todos os fisioterapeutas pelo seu dia, no dia de hoje, dia 13, dizer que o trabalho é incansável, muitas vezes vocês não têm hora, não têm momento, né? Alguns relatos aí que o colega nos trazia aí nas nossas conversas, muitas vezes chamados nas madrugadas. Então, dizer que vocês são fundamentais para as pessoas se restabelecerem, né? Seja pós-cirúrgico, seja algum trauma, uma classe que merece o reconhecimento de todos nós. Também estender a todos os professores, no próximo dia 15 de outubro, dia do professor, a minha colega vereadora Eliane, eu como pedagoga, não exercendo, mas também sou professora, a todos os professores da nossa rede de ensino municipal, estadual, a eles, né, que todos nós passamos por uma escola e todas as profissões aí são formadas pelos professores. Então, a eles, vida longa, né, esse ano, um ano de desafio para essa classe dos professores, que, mais uma vez, tirou de letra aí, a gente vê a riqueza dos aprendizados postados aí nas redes sociais, através das suas escolas, que desdobraram a pandemia, inovaram, né, e segue o barco com as suas aprendizagens, com as suas metodologias. Então, a todos os professores, o meu reconhecimento. No momento, seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e lhe devolvo ao presidente.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido a todos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
temos o balancete das despesas de setembro de 2020.
Está em discussão o balancete de setembro de 2020. Coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Balancete de despesa de setembro de 2020, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido a secretária Eliane para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício, vereador Valdecir, vereador Edésio, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador João Carlos, vereador João Luiz. Não há inscritos em explicações pessoais.
Eu gostaria, antes de encerrar essa sessão, de também estender os reconhecimento ao professor Cirineu, que é anterior à minha fala, não havia citado. Então, os professores também, né, professor Cirineu, professor Eliane, o reconhecimento pelo dia do professor. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que a próxima sessão será no dia 19, às 20 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.